Avante, roladores! Começando hoje, retomando essa campanha de RPG de mesa online, voltamos mais uma vez a compartilhar essa narrativa de sonhos que se chocam com a realidade e competem pela mente dos mortais, deuses das rachaduras entre os planos e o desatar do vínculo de lealdade eterno. Bem-vindos, então, a mais uma sessão de Planisbane, Arcontes de Terai, aqui no RPG de Quinta. Vamos então chamando os jogadores que hoje estarão presentes. Quase que não sai. Os jogadores que estão presentes hoje para jogar, sofrer e vencer, talvez, quem sabe. É, começar com ele, Júmido Frio Quente, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP, eu vou jogar hoje com o Zamanak Anzer.
Meu xará, ele também é um Jefferson, não é só o JP não.
Um Fetching, que é da classe Guerreiro, mas ele é da subclasse Chrono Skimmer, ou melhor, do arquétipo Chrono Skimmer, no qual ele consegue ver as linhas do tempo e escolher aquilo que mais lhe favorece. Não, pelo menos era para ser assim, mas os dados não estão ajudando. E é isso aí.
Beleza, o próximo dentre os jogadores será ele, o homem que puxa muitas cartas de muitos baralhos que ninguém aceita, Lucas.
E aí, pessoal, sou o Lucas, vou continuar jogando essa mesa aqui, onde eu jogo com o Huang Fang, o Taumaturgo, o ocultista da campanha, que tenta ajudar o pessoal aí.
O próximo aqui é ele, o cara que não pode ver um corvo, que já vai logo xingando. Adson.
Olá, pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde. Estarei jogando com Elise Trusdale, uma clérica barra campeão, devota de Desna. E estamos aí para fazer bullying em corvo que não é corvo, né? O cara não tem asa, não é corvo. Estarei tentando dar o suporte ao meu time e tentar encontrar a família do Zamanak, que aparentemente é um dos meus amigos menos estranhos. Aí você tira como é o resto dos meus amigos.
O cara de pele pálida, olho vermelho e cara de samurai brabo. É isso aí.
Beleza.
Quase coisa da Páscoa.
É isso aí.
O próximo é ele aqui, o tocador de tocagens do Cancioneiro Popular, Matheus.
E aí, galera, jogarei hoje com o Ritmo Quente, quer dizer, Sonrion. E hoje ele faz parte da classe Bardo. Ontem também, se você viu os outros episódios ontem. Eu só me confundi aqui com a questão cronológica. E é isso aí.
É, alguém quer fazer um recap rápido, rápidozinho, assim, por cima mesmo? Do que aconteceu na última sessão, só pra
bora dar. A gente se viu na taverna do Bagre Cego. No Bagre...
É o suficiente. É, não.
Na taverna do Bagre Cego, a gente interagiu com algumas figuras chaves, alguns NPCs chaves, que aparentemente já tiveram sua importância e vão ter mais pra frente. Dentre eles, o Messier Corvo. Jefferson, dá o show to players, por favor.
Do Sano.
É, do santo, né? E teve algumas coisas, ele deixou algumas informações, eu não me lembro quem foi que percebeu, mas a gente viu que ele estava passando algumas informações incorretas pra gente. Dentre eles, ele passou um mapa, não foi um mapa, mas sim uma carta de... uma carta forjada que ele entregou pra gente. Eu não me lembro quem foi, mas conseguiu perceber. A gente também encontrou um bando de goblins, arruaceiros, nessa mesma taverna. Todo mundo pegou em armas para defender o gente boa da party, que é o Huang Feng, quando os goblins tentaram intimidá-lo. A gente saindo de lá, a gente foi conversar com um grupo de anões que representam o governo, que se tem de um governo aqui nas terras de...
O protetorado local dessa região.
De Terai. A gente conversou, ele falou um pouco da região como tá. A gente comprou uma carta de... autorização de agir como Planesbane, né? Que foi muito caro. Depois a gente comprou um mapa que foi mais caro ainda.
O chamado Alvará e o chamado Preço do Conhecimento Inestimável, que é o mapa.
Inestimável, apenas uma facada no gente. E a gente decidiu que a gente ia a princípio na floresta que fica ao oeste de onde a gente estava, que era a missão mais próxima. A gente começou a se aventurar lá e acho que foi o meu personagem percebeu que a floresta em si tinha muitas coisas de outra dimensão, especialmente a dimensão das sombras, a qual o personagem JP veio, né? E terminou a gente encontrando as criaturas que falam uma língua estranha e aparentam ser desse mesmo plano das sombras. E foi isso, resumão mega resumido. Para mais detalhes, veja no YouTube, Spotify ou... só tem isso mesmo, YouTube, Spotify ou Google Podcasts.
Ou no Twitch, ao vivo, toda sexta-feira. Acompanhe nossos meses também, acho que tem lá, né? Ou não?
É, tem sim, tem sim.
Eu não sei se pode anunciar da Twitch no YouTube. Não sei.
O YouTube não tem como cortar ainda mais o alcance.
A visibilidade da gente que é zero, né? O cara, vamos diminuir! Mesmo que alguém procure, o canal não vai achar mais, cara. Porra. Beleza. Com isso, a gente retoma da galera adentrando as paragens, ou no caso, a floresta, conhecida como Alderwyn. E nessa floresta, ela, como o Lucas descreveu agora há pouco, ela tem uma certa peculiaridade, ela demonstra uma espécie de fratura dimensional em que ela estava se sobrepondo ao plano das sombras, mas que num primeiro momento algo ou alguém estava utilizando-se de magia de ilusão para tentar fazer parecer que aquela floresta continuava tendo aquele aspecto do verde tradicional. Só que, se eu não me engano, um de vocês teve uma ideia de seguir a partir de onde a luz ficava mais fraca. Eu me lembro que alguém teve alguma ideia relacionada.
Acho que foi JP isso. Ou foi Matheus?
Eu peguei algumas pedras, encantei com magia de luz e fui arremessando pra ver qual delas sofria maior diminuição. É que sofreu maior diminuição.
Pelas sombras, né?
Isso, a gente seguiu por ela.
Pronto, e tal qual criaturas necris, necróticas, sombrias e além exerce uma influência sombria e negativa na nossa realidade. Na realidade das sombras, os possíveis detentores de um poder ao avesso são os tecelões da luz. Tecelões da luz esse que foram audidos ou ouvidos em meio à mata pelos jogadores e assim se colocaram furtivamente a observar o que esses seres diziam, e esses seres aparentemente estavam dialogando entre si sobre a possibilidade de concluir um acordo que eles tinham formalizado com alguém ou algo para se apoderar de um determinado item, um item que fragilizaria as tramas da realidade, o véu da realidade, facilitando assim a transição entre os planos. E aí os jogadores se aproximaram dessas criaturas. Essas criaturas comunicaram-se com os demais e então perceberam que esses seres não estavam lá com uma postura muito amistosa, por assim dizer, e começaram já a entrar numa posição meio ofensiva e hostil à medida que os jogadores se aproximavam e começavam a comunicar-se. Daí a gente terminou rolando iniciativa, né? Só que eu vou permitir aos players um gap aí de ação novamente a partir dessa retomada de cena para ver o que é que de fato eles pretendem ou não, ou podem tentar fazer, né? E aí, pessoal?
Alguém tem uma ideia?
Eu vou continuar com minha ação que eu fiz na sessão passada e vou continuar invisível através da magia. Invisibilidade em mim.
Sim, isso é de fato, ele tem castado invisibilidade. JP, o Zamanakianzer, ele detém lembranças ou conhecimentos do plano de onde ele veio?
Sim.
Pronto,
Sim, detém, detém.
tu tem ocultismo como treinado, alguma coisa desse tipo?
Deixa eu ver aqui, peraí só um pouquinho. Eu tenho o tio treinado, tem.
Pronto. Você se lembra que no seu plano natal, a realidade da qual você veio, o seu plano nativo, por assim dizer, ele era dotado de quase que uma reversão do espectro luminoso, por assim dizer. O que para a gente a luz representa uma fuga para algo mais próximo e caloroso, na dimensão dos Amanakianzer, a luz representa o flerte de criaturas com o oculto, com...
Caramba, tá quebrando a casa.
Como eu tava dizendo.
Pode falar, cara, pode falar que eu tô ouvindo.
Não, tranquilo. E esses seres, os Tecelões da Luz, eles eram muito conhecidos no folclore do mundo das sombras como seres que eles constantemente visavam itens de poder. Não só para estender o poder deles no plano das sombras, mas também para poder estender o poder dele para além do plano das sombras. Eles chamavam esses itens de poderes de fractais. Fractais. E normalmente tinha sempre algum tipo de conto de fadas, ou tipo, cuidado, porque aí se você se afastar demais, a luz te pega, algo nesse gênero. E você sabe que esses seres que estão diante de você são provavelmente seres assim que boa parte da sua cultura, se você já não tivesse os visto antes, eles seriam quase que seres semifolclóricos. É quase como se você dissesse assim, ah, existem celebridades, mas a gente quase nunca vê, não sabe do que eles vivem, o que é que eles comem, o que é que se alimenta. E esses seres, eles são tidos como normalmente algozes do teu povo, tá ligado?
Joia, joia. Então eu olho eles já com ódio.
Malditas celebridades.
Bom, não, assim, ó, a minha ação da outra vez foi tentar ficar furtivo. Obviamente não consegui, mas eu acho que eu tô furtivo. E aí os bichos começaram a falar comigo, eu acho, né, na outra vez lá.
Lembrando que só você entende o que eles estão falando, porque só você fala a linguagem das sombras. Que esses seres insectoides que têm bioluminescência em partes do corpo, você vê que eles quase são feitos já para flertar com esse poder que você meio que abomina, que é de uma luz perpétua, uma luz inextinguível, uma luz que é feita para oprimir, não para iluminar, por assim dizer. E deixa eu só mostrar aqui. Você vê esses seres meio que insectoides e numa pose assim meio humanoides, eles falam para você: entregue sua vida agora e pouparemos os demais.
Eu falo para ele: maldito ser da luz! Você não sobreviverá à lâmina de Zamanaki! E puxa a espada assim.
Eles se entreolham assim, eles dão o que parece ser um chiado ritmado e um bater de cascos, assim, quase como se eles estivessem achando graça nisso que você falou. E acho que ninguém vai tentar mais nada, alguém vai tentar alguma coisa.
Quero fazer um teste para tentar identificá-los. Fraquezas e afins. Posso fazer?
Não.
Beleza.
Então é isso. Ah, o tempo das amenidades e possíveis interpelações acabou. Vamos agora voltar para a iniciativa. Se vocês quiserem, rolem de novo aí, que eu apaguei tudo. Vocês devem imaginar que eu sou incompetente pra
caramba. A gente não tá no mapa do grid.
Ah, foi mal. Falando em competência, né?
O meu ficou aqui ainda.
Ficou? Beleza. Então só falta acrescentar o das criaturas aqui. Vocês veem três Dizriaks, ou Dizriak, como é chamado no plano das sombras. Esses seres meio que insectoides, com a pele grossa e com bioluminescência. Eles parecem mais quase como uma árvore insectoide viva, que tem dentes pontiagudos, e essa bioluminescência se manifesta como uma aura de luz em volta deles.
Uhum.
Uma espécie de ser vagalume arcano, etc.
Nossa, esse bicho.
Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer.
Esse bicho, ele brilha biologicamente ou ele brilha porque ele tá fazendo algum tipo de magia?
Ambos. Segundo a descrição que eu vi, ele tem ambos. Beleza. Pronto. Vocês veem que as criaturas falam um dialeto que, apesar dos seus chiados instalados, se assemelha muito com o tipo de dialeto que os Amanakians estava falando há um segundo atrás. É um dialeto assim, quase como se fosse uma espécie de sussurro rouco e sorrateiro. E aí elas começam a... Deixa eu só ordenar aqui, acender. É isso? Não. É descendente. E a Elise Truesdale pode agir primeiro. Vai, Adson.
Só, viu, Jefferson? Tu pode trocar minha iniciativa ali pra 11, viu?
Por quê?
Porque eu fiz o teste aqui de desestabilizar a realidade através da minha habilidade de Chrono Screamer. Eu tinha que tirar 11 num flat check aí, tirei 9. Daí a minha iniciativa cai pra 1 mais o meu modificador de iniciativa, que então fica 10.
Entendi.
Caso.
Massa. Enfim, as criaturas começam a meio que mostrar suas garras e seus dentes. Elas começam a ficar sussurrando entre si, e vocês veem umas ondas ondulantes assim a partir da cabeça dela, e elas começam a se comunicar com vocês através de suas próprias mentes. A telepatia que elas esboçam, elas dizem: rendam-se agora, poupem-se de uma morte cruel e fria. E eles te usam, eu acho.
Como eu teria um crítico, eu ganho uma ação a mais, né?
É.
Certo. Eu olho pro Zamanak. Digo: Zamanak, eu sei que você será a nossa linha de frente. Então que Desna abençoe sua espada e livre-se de nossos inimigos. Eu vou castar nele Magic Weapon.
Joia.
Mod de Clérigos.
E nele mesmo, como no caso são 4 ações, eu vou castar também essa proteção proibitiva. E o bicho, esse aqui. Ele recebe mais 1 de armadura e jogada de salvamento contra ataques, magias e outros efeitos gerados pelo inimigo.
Beleza.
Tenha um bom dia.
Show de bola.
Beleza, a primeira criatura é a do centro. Você vê que ela começa na liderança. Ela se desloca até o Valdez, né, e começa a fazer um movimento que parece ser de garras, assim, tipo estalando as garras, como se fosse um Wolverine sacando as garras de adamante pra fora. Ele saca assim garras adicionais assim nas mãos, e ela avança com tudo pra cima do Valdez. Com uma ação, ela pega o Valdez pelo pescoço assim, suspende ele no ar, ele começa a sufocar, perde a consciência por um momento e ela sacode ele assim como se ele tivesse sem vida, mas ele cai inconsciente perto de vocês.
Quase como se ele não pudesse se controlar, né?
É, quase como se ele não tivesse prevendo esse momento da criatura, tivesse traído, quase como se ele estivesse lá. E ele cai desacordado no chão, assim, a criatura dá um chute, assim, meio que de lado, ele cai meio emborcado, mas vocês veem aquele movimento aí do tórax dele subindo e descendo, subindo e descendo. E então a criatura, com a sua ação restante, ela usa um ataque à distância no Zamanakianzer.
Ai, psíquico de luz.
Aham.
Ela coloca as mãos assim nas têmporas, como se fosse um professor Xavier, e a partir de fendas que ela tem nessa testa, se projeta uma espécie de raio. E esse raio passa direto assim pelo vão entre a base da espada e o braço assim, do Zamanakianzer. Porque 15 eu acho que
não passa. Não, 15 não chega. 21 é minha CA. Agora
beleza. Com mais... Ela encerra. Logo na sequência, o Huan Fang começa a observar aquele movimento esquisito da criatura. Vê que ela é capaz de conjurar raios de luz a partir de sua mente. E o que ele faz?
Beleza. Primeira ação, o Huan Fang viu isso. Ele estava com... Ele tem ativado o olho direito dele, que fica avermelhado. Quando ele vê que o combate começa, ele força ainda mais um pouco. E aquele olho dele avermelhado... muda completamente de cor, brilhando num azul extremamente vívido, e ele gasta a primeira ação para explorar a vulnerabilidade. Jefferson, eu gasto uma ação e faço um teste de esoterismo contra 10 mais o nível da criatura.
Pode jogar.
Você não precisa me dizer o nível da criatura, mas precisa falar se eu passei ou passei criticamente.
É 15.
É 18 ao todo.
Passou, não criticamente.
Beleza. Jefferson, eu sei a fraqueza mais grave da criatura.
Beleza. No momento sequente em que o Huang Fang ele observa a criatura, ele automaticamente já ativa aquele olho dele que conjura magias esotéricas, capaz de olhar entre as teias do universo as fraquezas que permeiam os seres. A fraqueza que permeia esse ser em particular versa sobre fogo.
Beleza.
Quando... E dano sagrado ou necrótico.
Eu sei só o maior, porque são iguais isso daí, né? Tudo igual.
São todos iguais.
Ah, beleza. Quando faz isso, ele habilmente já puxa das suas mangas longas uma daquelas cartas que são utilizadas como selos, que eu estou pronunciando errado, mas escreve Fulu, F-U-L-U, para o daoísmo chinês. Ele já faz isso, cola na lâmina dele. Quando ele cola na lâmina dele essa carta na espada, a espada dele brilha em um radiante. Quando ele faz isso, ele dá um passo e ataca.
Tá conseguindo mover?
Tô sim. É a hora, bora lá. O Anhel não dá flank não, né? Ele tá desacordado, né? O Anhel não dá flank, né? Ele tá desacordado, não. Beleza.
De não, boa. Ele tá igual qualquer idoso. Inútil.
Ei, peraí. Crítico! Puta que pariu! Crítico!
É aí que eu digo.
Quer narrar ou quer que eu narre aqui?
Caralho! Pera aí, eu estou aturdido ainda aqui. É 13...
Porra, é uma vez no ano, né,
bicho? É, pô... 13 mais a fraqueza, que eu não sei quanto é, certo? Vezes 2.
Peraí, 13 mais a fraqueza.
É. Vezes 2.
Deixa eu ver o que acontece. Porra! Boa!
Pode narrar aí, velho. Caralho! Já abri explodindo o cara em dano.
Bicho, você vê assim que quando você nota a raça que ela apresenta, porque ela não é um simples... uma simples besta com suas garras e seus dentes afiados, e sim capaz de manipular a luz diversas com a própria mente, o Huang conjura as forças esotéricas que permeiam os seus poderes e o universo. Ele saca uma carta, essa carta é a carta do juiz. Só que quando ele saca essa carta, ele tem um flash do que parece ser uma realidade através da criatura. E Lucas, o Huang, ele vê um farol. Um farol dourado de uma cidade feita de ouro maciço. A cidade dos heróis. A que o tio do Huang uma vez se referiu. E lá, ele viu o que parecia ser o Khan esperando por ele. Então, a partir dessa memória, dessa lembrança, ele canalizou a energia radiante que entra em sintonia a partir da memória do seu parente e banha completamente a sua lâmina, transformando ela numa arma sacra. Ele começa a dar passadas de um exímio espadachim até proximidade do seu inimigo, e quando ele se aproxima, a criatura não consegue notar o movimento elíptico perfeito e limpo que rasga sua coxa, quase deixando ela completamente dividida. A criatura jorra em sangue, também é luminescente, banhando não só a lâmina que está irradiando energia, mas também as vestes do Huang com algo que parece ser luminescente.
É, tem mais um D8 que eu esqueci de rolar. Foi mal.
Mas beleza. Velho, quando você rasga a coxa da criatura, você vê que ela pende o joelho já completamente perplexa e aturdida. Você, nesse momento, faz um movimento quase que de um peão, quase aqueles filmes chineses antigos, como o Tigre e o Dragão, e você vira numa espécie de elipse da morte, já fatiando a cabeça da criatura para fora do corpo. Você faz um movimento assim, e aquele pequeno... cinete que normalmente tem na ponta das espadas chinesas, você só escuta o barulhinho antes da cabeça dele cair no chão. Plim.
Aí sim.
E a criatura já tá fora de combate. Deixa eu ver aqui. Caralho, travou tudo! Meu Deus! Enfim, essa criatura aqui, porra. As outras duas, né, já começam a se movimentar. Vocês veem que elas começam a falar no dialeto antigo. E elas falam, Sordor! Sordor! E elas já começam, a que está mais escondida, por assim dizer, ela foca no Huang e vai tentar atingi-lo à distância. Ou melhor, não, ela vai colar no Huang. Ela vai mover e vai usar uma habilidade que ela tem chamada garra dupla. Que uma vez por rodada, um Dziriak, eles podem usar dois golpes de garra seguidos. Quase como um Fury of Blows do monge. E eu vou jogar agora duas vezes aqui.
Pera aí, quando a criatura... Acerta, mas isso é um negócio. Calma.
A porra.
Calma, Jefferson. Eita. Quando a criatura... quando a criatura vem...
Enzo.
Eu vou cair, provavelmente. Quando a criatura vem na minha direção, ela entra na minha área de ameaça, o Huang, com a reação rápida dele, gira a espada e vai na criatura. Tenho reação, implement interruption, que é basicamente ataque de oportunidade. Beleza. Quando ela se mexe, ela toma.
Mas entrar na área não é
ataque entrar, de oportunidade. Não é em ataque de oportunidade. Ela se mover, atacar, usar magia na minha área, ela toma implementos interrupt. Não é um ataque de oportunidade.
Isso uma vez por rodada, né?
É, uma vez por rodada, eu gasto minha reação.
Beleza. Mas então, beleza. Ela não fez nada disso.
Ela entrou na minha área.
Entrar na área não é reação, não triga reação. O que triga é se você se mover na sua área de ameaça.
É, se tu tá... Ela tá engajada contigo, ou ao teu alcance, você dizer que a tua arma fosse maior que o quadrado ali.
Se fosse maior, aí...
Stress e Rage, eu daria porrada, né?
É, por isso que Hit nesse sistema é forte, porque ele triga ataque de oportunidade quando o inimigo engaja com você.
Beleza.
Beleza, então, foi o Romeu, Jackson, os dois pegam.
Você vê aquele Ziriak, ele começa a correr quase como um vadeus em direção a uma presa que está vulnerável dentro de soberba após o seu ataque. O Ziriak, ele cola no Huang, e aí ele saca aquelas garras novamente e ele dá dois ataques em sequência. Uma já pega rasgando o peito do Huang e outra já rasgando assim acima do pescoço em direção ao rosto.
Ele o segundo começa... é crítico, vice.
O segundo é crítico, né?
O segundo é crítico.
Pronto, então dá...
Dá 12, né? Não, 12 e 10, né? 22. É 10,
22, beleza. Ela dá esses golpes assim, ritmados, quase como se fosse um 2 assim, e ela rasga a garganta do Huang e rasga o braço na sequência. O sangue do Huang começa a verter assim, já de primeira, e a criatura encerra o seu... Não, ela tem mais uma ação ainda, peraí. Ela vai tentar te atingir com raio psíquico, a queima-roupa. Aí provavelmente isso vai trigar a tua reação, tá ligado?
Eu não tô conseguindo baixar isso. A vida. Vou descontar da ficha, é mais fácil.
Aí isso aí é menos...
Caralho!
Menos 10.
É menos 10, dá 21. Pega, Lucas.
Pega sim, mas antes eu tento acertá-la.
Beleza, beleza? Quer usar que você rolou?
Pode ser. 26.
Vou poupar meu PC.
26 e ela toma fraqueza também.
Beleza, no momento seguinte que o Huang se vê completamente vulnerável a dois ataques em sequência, ele já começa a espada de maneira elíptica novamente. Ele gira no próprio eixo, já rasga novamente o abdômen da criatura, dando um dano considerável. A criatura sente aquele ardeio consumido que parece ser um dano radiante, já queimando a pele dela, e a luz sobre luz ainda assim queima. E ela fica meio que cauterizada assim no corte onde ela levou, e ela já... E no momento seguinte, ela faz um... Tá ligado quando tem Shihan, ele faz o Kaioken assim? Imagina o Kaioken é queima-roupa no Huang, assim. Ela... Dá um flash gigantesco assim pra vocês, como se fosse um flashbang, e o Huang toma no rosto dele uma queimadura profunda, assim, quase como se ele tivesse estourado um flashbang assim na cara dele.
Tô morrendo.
Beleza.
Tô com um próximo agora de são vida.
Agora são as doces melodias de Sion. O que é que ele vai fazer?
Droga, vou ter que gastar magia de cura. Não gosto disso, não. Beleza. Primeira magia, ainda sobre a invisibilidade, ela só é quebrada se eu fizer uma ação ofensiva. Beleza? Só lembrar isso. Primeira ação, vou gastar o Lingering Composition, que é um Focus Spell, que me permite fazer um teste de performance. E se eu passar, a DC é igual ao meu nível, meu nível mais 10, no caso seria
13.
Se eu passar, eu consigo manter uma composição por 3 rodadas, se eu passar criticamente, 4 rodadas. Daqui.
Forma. Beleza.
24. Como era 13, eu escutei 24. Basicamente, 4 rodadas. A composição que eu vou castar vai ser a... Eita, que tá travando essa merda. Enfim, é a Inspirar Coragem. Eu não tô conseguindo mostrar aqui no spell. A caso, ela dá mais um de ataque e mais um de dano pra todo mundo a 60 feet de mim. Basicamente, todo mundo tá em volta de mim tá a 60 feet. Opa, consegui. Esperar coragem. E com as duas últimas ações que eu tenho, vou castar... que vai curar 7 hit points.
De quem?
E dos... do Sonrião, não. Do Huang Feng. E ele tem Beleza. Mais 2 contra efeitos mentais.
Durante Vocês notam que durante um momento que parece ser um silêncio estranho, e só aquele sons inaudíveis do sons completamente audíveis do combate, vocês começam a escutar uma doce melodia. Qual é o instrumento que o Sunrio toca?
Uma flauta transversa.
Vocês começam a ver aquele vento falhando as árvores, quase como o som do vento acompanha o soprar de uma flauta que em um embalar de uma música doce e calma começa a revitalizar o que parece ser o corte no pescoço do Huang. Começa a dar uma espécie de regeneração quase que momentânea, e ele começa a se sentir bem revigorado. Todos vocês respiram fundo aquele ar, aquele farfalhar, aquela... Vocês olham ao redor, vocês não veem o Sonrião em nenhum local, mas é quase como se a música dele estivesse permeando vocês em volta, assim, e meio que compelindo vocês a ares melhores, ares maiores. E... o próximo agora é o Ziriak, que está mais afastado, que estava gritando pelo que caiu. Ele vai em direção ao objetivo. Ele cola no Zamanakianzer. Mais uma vez aquele movimento quase como se fosse um chumpô de Bleach. Um movimento assim do louva-a-Deus se pondo em investida. A cabeça dele vai na frente e os membros todos vão... atrás, assim, quase como se você estivesse correndo a la Naruto style, só que no, muito rápido. Ele cola no Zamanakianzer. No momento sequente, ele faz o exato mesmo movimento, tal qual a outra criatura, usando sua garra dupla. Ele vai usar o movimento especial que ele tem uma vez por rodada. Ele gasta uma ação e dá dois ataques de garra no Zamanakianzer.
Vai lá. Eita!
Esses ataques de garra dos cabos estão...
Tão fudido, hein?
Tá fiado.
21 é a minha CA, então nenhum é crítico, mas eu tomo tudo.
Beleza, você vê aquela criatura e tal, qual como se fosse os contos focos de outrora, você vê que eles também se movimentam como um reflexo de luz. Como se fosse o vento numa noite clara. E aí... ele se aproxima de você e você sente aquele instinto quase que primordial de uma criança em se retrair com o bicho papão da sua infância se aproximando de você. E a luz para sua raça é cegante. Ele se aproxima de você, a bioluminescência dele abraça em volta do teu corpo, assim, tu se sente oprimido. No momento sequente, tu só sente aquela garra penetrando no teu peito e no teu estômago, assim, as duas. Quando ele puxa, ele dá aquele jorro de sangue no chão, assim. Deveria ter escolhido a rendição. Ao contrário disso, preferiu a morte. Levaremos a sua cabeça aos nossos associados. E lá poderemos trocar pela lealdade de Terai.
Jesus Cristo.
Terai está vivo?
Ele fala numa língua que a gente não entende.
Ele fala na língua que você não entende.
Pensei que ele tava falando comum dessa vez, foi mal.
Beleza. Eu tomo os dano dele ali, né, cara?
Beleza, ele moveu, usou uma ação, tem mais uma ação, aquele raio bonito.
Eita, meu Caramba. Deus do céu, cara. Não é crítico que... ainda, mas...
JP tá guerreiro.
Agora eu vou fazer uma reação... Tá quesindo oportunidade.
Esse ataque tá com redução, não, né?
Esse aqui ainda é menos 8. Né? O segundo ataque?
Tem a propriedade ágil, se tiver, menos 8. Se tiver, menos 10.
Menos 10 não pega. Menos 10 não pega, então ele, mas igual ele toma ataque de oportunidade.
Aham, tranquilo, pode fazer.
Eu olho pra ele assim e falo: Agashi! Ô, Kanjiro! E giro a minha katana com uma mão assim, num golpe em foice assim.
A criatura diz:
Eu não falo japonês.
Ela fala em comum isso.
Escolheu uma boa imagem.
O que eu falei pra ela foi: sinta o fio da minha lâmina. E tu. Nossa. E a 17 vai ou não?
Não.
Ah, vou rerolar, cara.
18, sabe, na verdade, né?
Tem 18, é 18.
Ainda assim. Lá, tem o meu bônus e tem um de Adson. Então seria isso, é mais 18. Dois.
Não, mas é mais aqui dois. Mais um porque eu já tinha botado do Adson junto ali. Tá. Ah, 18 pega ou não?
Não. Aí você vê que o Zamanaki, ele automaticamente já vai sacando a sua katana. Ele saca aquela arma, faz
eu vou de novo, cara.
Limpo, né? E acerta um vão. O ar entre ele. Puta, e a criatura.
Pior, hein?
E o segundo movimento, a criatura quase que não precisa nem se desviar, porque o Zamanaki, ele tá meio confuso assim com o ataque que ele acabou de receber. Ele dá uma tremida pro lado e o passo de ajuste que ele ia dar para pegar o apoio da estocada acaba falhando e a estocada só pega o vento mesmo.
Não, assim, eu usei o. Eu rerolei, tá? Então o ponto heróico foi pro saco.
Beleza.
Tá, agora é meu turno agora, né?
É.
Tá, agora eu vou... Agora sim vai ser o ataque.
Sim, ó, tu levou aquele ataque, isso é, tu tem que diminuir 10 aí da tua vida.
Ah, é, então, tira mano. Ei, cara, fica com 8 pontos de vida só. Jesus.
Faz parte, pô. O bom mesmo é morrer, que aí cria outro personagem novo.
Não, né? já desenhei o Zamanaki, dá muito trabalho. Não.
Eu quero ver você desenhar!
Eu quero desenhar mais um, porra! Vou botar mais dois aqui, beleza. Já vou computar. Vamos lá, por favor. Primeiro ataque.
Aí sim.
Ah, agora sim.
A arma mágica dá mais um dado, não dá?
Não, mas eu dei mais dois, agora tem mais um dado ainda, que é um de... Um D6, né?
Tem mais um de dano meu.
26 é crítico ou não?
Não.
Já tá com meu bônus?
Toma mais 3, mais 1, toma mais 4, então. Já tá com teu bônus.
Peraí, então, dá quanto total, pô?
Total vai dar 9. Ruim, né? O D6, tudo bem. Aí... Cara, eu usei daí pra atacar ela, como ele acertei, eu vou usar o meu Ring Strike, que é o Snake Strike, que é um ataque de gancho. Eu ataco ela com a katana, se eu acertar, eu seguro ela eu seguro uma das garras dela assim, e ela fica desprevenida pra mim, pra dar o segundo ataque. Então agora ela tem menos 2... E eu dou o meu segundo ataque aqui.
Deixa eu colocar o statuszinho nela aqui.
Ela tá flat-footed.
É. Uhum. Ah, mas eu com um no dado é foda. Com menos 5, mais 2. Ah. Mas fica com 12 no total. Só que eu tirar 2 no dado é pra matar. Ah, tomar banho. Bom. E por último, a minha última ação. Eu vou dar... Um passinho pra cá. Quer dizer, pra cá. Dou uma recuada, assim, dou dois passos pra trás com a katana na mão, assim.
Beleza, girou a rodada, né? Eles e Truesdale vê que essas criaturas são, de fato, muito perigosas e apesar de suas bênçãos, o Zamanaki sofreu bastante nas mãos de seus algozes. E o que é que ela faz?
Eu vou, puxo o meu kit médico e faço que nem Ishida de Bleach quando vai construir alguma coisa, tá ligado?
Não, é só o Bleach aqui, é só o Bleach.
Você que tá ouvindo a gente, pare de pausar o episódio e vai assistir a nova saga de Bleach. 10 de 10.
Top. Não façam isso com vocês, pessoal. Não façam.
Vou usar a habilidade médico de batalha e vou fazer um teste básico de DC-15 de medicina.
Sou.
Beleza.
Recupera 2D8. É 2D8, né?
É 2D8, aí tu pode aumentar mais pra frente em 10 a dificuldade e tu cura mais 10. Quando vira expert, pode aumentar em 10, depois assim vai.
Zamanaka,
aí que é beleza.
Isso aí. Eu vou me movimentar pra cá. Eu vou dizer, Huang, eu vou ler sua sorte e quer dizer que você vai ficar melhor. Meus olhos brilham.
Ponto heróico aí.
Mereceu.
Eu vou captar. Rio. Cadê?
Com ação é um D8.
Isso.
Valeu. Já vou botar aqui. Dá mais alguma coisa que nem a outra cura? Não, né? Algum status? Não, né?
Não.
Muito bem. Eu falo, agradeço, apesar da sua piada sobre isso.
Apesar do quê, meu irmão?
Da sua piada sobre a sorte.
De você apanhar, dizer...
É isso.
Beleza. Alistros
delas. Aqui, esse combate aqui tá insustentável. A gente cura menos do que os bichos batem.
É isso aí.
É porque JP não acertou nada, né?
Eu acertei
como
uma
assim,
só.
Assim, velho? Lucas deu uma hit kill no bicho.
Sim, foi um crítico! Foi um crítico!
Hit kill, véio. O bicho tá morto aí. Os caras tão chorando.
Eu não acertei nada mesmo. Acertei uma só.
Não, deixa pra lá.
Já era pra ter. Fiz 4 ataques no bicho, acertei 1.
Mas é que nem Dark Souls, caiu e o bicho levanta também.
A gente volta pra fogueira.
Os caras tão querendo morrer, né?
O cara apanha mais do que bate. Quando leva um hit é pra morrer.
É capaz de perder a experiência, né? Que a gente vai, aí morre, não consegue pegar as almas.
Quando é que você vai? Você me deve 12 XP. Aí o mestre com um exército de bicho level 200, só tô matando.
Aí já vai fazer porra com isso, pô. Só tu tá se divertindo ali. Não!
E não é sobre isso, cara, pô!
Ele joga um Get Good, hein?
Beleza.
Agora é um bicho que
tá. Adson fechou o turno dele, esse já são.
Não, é Lucas.
Outro bicho. Tem um morto. Bicho aí na minha frente.
Tá morto.
Não, tem um bicho aqui, ó.
Aqui, não, ó. Mas é Lucas, você tá dizendo.
Tem outro aqui.
Ah, os de 28 já morreu, 8. Né? Posso dar, hein, Gerson? Ou tem mais alguma coisa aí?
Quê?
Posso dar, hein? Posso agir?
Pode sim.
Beleza. Quando eu recebo aquela infusão de aura divina, né? Da paladina. Há um pouco da energia positiva, da energia radiante dela, ainda fica no Huang. Huang concentra, o olho dele brilha novamente. E antes de qualquer outra coisa, ele abre a bocarra dele e dá um berro tentando intimidar a criatura. É contra a CD de vontade dele, viu, Jefferson?
Certo.
23, CD de vontade. É a vontade dele mais 10.
Mais 10, né?
Exato.
Passou.
Beleza. Não foi crítico, né?
Acho que não.
É, provavelmente não foi crítico.
Não foi.
Beleza. Jefferson, a criatura tá amedrontada, beleza? Pra mim?
Beleza. Vou colocar o status aqui.
E agora que esses...
Essa não. Era pra todo
pra mundo. Todo mundo, né? Agora que... Aí no próximo... Ele tá amedrontado 1, esqueci de falar. É, no próximo turno, ele perde amedrontado. quando girar pra mim. Agora, com a energia radiante ainda, remanescente da magia da Elise, vou tentar atacá-la. É 18, Jefferson.
19,
tem um de Matheus.
19, certo, pegou.
19 mais a fraqueza. Quer dizer, 12 mais a fraqueza. E a criatura tá amedrontada. Amedrontada, acho que perde o CA também, não perde?
Perde o CA.
Não sei, no status. Deixa eu ver aqui no escudo do mestre.
Tem aqui, porque... ó, condições. Assustado.
Ela tá amedrontada, ela perde 1 em todas as defesas. E. Teste.
Todos os testes de CDs.
Teste.
Sim.
E fodeu.
Beleza, Gerson, 12 de dano mais a fraqueza dela dando radiante. Carta que o Juan colocou, ela ainda tá brilhando. Dessa vez não foi a visão da cidade eterna, mas sim o resquício do poder radiante da própria Elise. A espada rompe energia novamente e ele dá um corte com a espada. Com a terceira ação, eu finto para um lado e vou tentar dar um golpe de cima para baixo na criatura. Já vou jogar a penalidade, beleza? Bora lá. 8. 8 tá certo, não acerta?
Não.
Vai tomar uma porrada do bicho.
Falhou.
Foi crítico? Não, peraí. 8 não é crítico não, né? Ué.
Não, ela tá com 1 a menos da CA e tu tem 1 a menos meu. Como se tivesse 9.
Por conta disso, foi.
Beleza, é isso, Jefferson. Fez as três.
Beleza. O Huang, ele cortou a criatura no rosto, assim, a criatura lambida transversal da espada do Huang, fatiando assim boa parte do rosto dela, um pedaço assim do que parece ser uma garra lateral do rosto dela é arrancado pela espada. Nesse momento que ela leva a mão aos olhos assim, o Huang já dá aquele passo lateral, tenta golpear a criatura, só que ela automaticamente já se abaixa. E o fica de 4 assim por um momento, já se levanta de novo.
Uma última coisa, no turno dela era para ela reduzir em 1 a condição de assustado. Entretanto, tem um talento que sempre que como eu acertei um ataque, ela não pode reduzir até o final do meu próximo turno.
Tá bom.
Ele mantém assustado.
Então, agora é a vez da criatura de baixo, a que acabou de ser golpeada pelo Wang nas fuças. Ela vê o Wang assim, o assassino de um dos seus companheiros e ao mesmo tempo uma ameaça gritante à sua frente. Ela toca assim no rosto e ela vai usar a habilidade dela que ela possui, que uma vez por turno ela pode. E o Fury of Blows dos monstros, as garras delas vão em direção ao Huang.
15 não pega, 24 pega. Cacete, bicho. Beleza, tá batendo pesado.
O Huang leva a criatura, dessa vez ela gira com a garra, dá aquele arranhão assim no queixo do Huang rapidamente, e quando o Huang tá meio desbaratinado assim, a criatura pega no ombro dele e rasga o antebraço dele com as garras. E o sangue mais uma vez começa a verter assim do Huang, vermelho do Huang, ó. Do Huang, vermelho sobre vermelho. E o próximo... Peraí, eu só
ela tem uma ação, ela tem uma ação.
Ela
tem
uma
duas,
ação.
Né? Isso aí são ação.
Duas ações,
pode agir.
Foda, só uma ação.
Roubar, pronto. Tem que nefar.
A próxima, ela vai golpear novamente com as garras.
Não pega.
Completamente. E por
eu vou
fim,
criticamente.
Ela...
Não, não é crítico não. Minha não,
ela vai tentar dar o raio de...
Quando ela vai tentar dar o raio...
Desconsidera, peraí. É esse aqui.
Calma, não pega. Quando ela vai tentar dar o raio, ativo minha reaction e porrada nela.
Beleza, dale.
18.
18 não passa. É, a
peraí,
partir do
peraí,
momento
peraí,
que a criatura
peraí,
levantar as mãos à cabeça.
Será que vale a pena gastar um hero point?
Tô achando é que esse jogo vai ficar para o suporte carregar.
Dá uma martelada dela, porra.
Acho, eu tenho certeza.
É, vai já, só vou gastar não. Tô achando que vai vir coisa pior.
Beleza, na hora que a criatura dá os golpes dela assim, né, e o Wang sente, normalmente sequente, a criatura vai levando as mãos sempre, já captou o que significa. É mais um raio psíquico de luz. A criatura começa a brilhar na testa assim, o Wang vai lá e tenta desferir um golpe. A criatura automaticamente, no reflexo de defesa, dá um passo para trás para desviar do golpe de espada e não faz o movimento, mas o Wang também não acerta. É o Sonrion, perdão, pulei ele aqui. Show.
Eu quero agir depois da criatura. Vou jogar meu turno pra depois dela. Atrasar meu turno pra depois dela.
Beleza, mais uma vez aquela música permeia todo o combate, aquele som doce de uma flauta que fica só tremeluzindo entre o vento das árvores e aquele som onde vocês não veem o Sonrion, apenas a melodia que ele produz. E por fim, a criatura. Qual é o status que ela tá, essa criatura?
Eu tava flat-footed pra JP durante o round dele.
É, dois pro round, agora não tá mais.
Vou tirar aqui. Pá. A criatura mais uma vez...
É até o começo do teu round, né? Então ela ainda tá flat-footed, mas ninguém atacou ela.
É.
Beleza, a criatura vai fazer tal qual o seu gêmeo abaixo e vai usar... quase que o mesmo movimento, a garra dupla em direção ao Zamanaki e uma, duas, dois ataques ritmados. Ele vai como se fosse uma seta assim, em direção ao peito do Zamanaki. Ele perfura do lado direito do peito do Zamanaki assim.
Primeiro
puxa como se fossem agulhas sendo puxadas da carne do peito do Zamanaki, o sangue dele. Qual é o sangue do Zamanaki?
Cara, não diz no coisa, eu acho que é.
Não tem sangue.
Eu acho que é vermelho, cara. Acho que não.
Beleza, aí ele puxa aquele sangue, um vermelho, banha o chão assim. A criatura leva os dedos até a boca, sorve um pouco do sangue do Zamanaki e os olhos dela se encandecem com energia e ela sente o poder de dominar o tempo. E então. Ela encerra o último movimento dela, não, o segundo movimento dela, no caso, com aquele raio psíquico de luz à distância. Ela
vai tomar o ataque de oportunidade, valendo primeiro. Por favor, senhor. Aí.
Beleza. Você 20 acerta também a criatura? A criatura tá certa?
Não, não me acerta.
Beleza, a criatura tal qual o Huang, você viu que ele conseguiu parar o movimento da criatura em produzir os seus raios psíquicos. Você também aproveita essa mesma deixa, esse mesmo tel do movimento dela para neutralizar também. E você já dá aquele movimento elíptico assim em direção ao pescoço da criatura, só que ela barra com o braço e a tua lâmina divide o braço dela assim, quase que arrancando ele, só que faz um corte profundo e para no osso da criatura.
Uhum. Dando mais 9 de dano. Beleza. Mas
tá tirando de pouquinho, né?
É, pouquinho em pouquinho.
Beleza. E o Zamanaki já se vê...
Agora é o Sonrion. Se ele vai atrasar pra depois de mim, não sei. Mas é...
Ah. Sou eu mesmo. Eu vou fazer uma coisa que vai consumir muito do meu tempo, então não vou... Entendeu? Desconsidero o dano, só que eu vou usar a segunda versão. Eu vou ficar 2 rounds parados. Eu vou ficar o Sonrion. Vocês escutam a melodia dele fluindo através da flauta. E com um farfalhar das folhas que tem aí na floresta, vocês percebem que em alguns pontos... algumas glóbulos de energia começam a surgir de alguns pontos da natureza. Uns surgem da pedra, outros surgem das folhas, das árvores e alguns vêm das poças de água. elas começam a simplesmente subir no ar e desaparecer. O Sonrião, ele tá... Vocês não conseguem ver, mas ele tá começando a concentrar energia em seu ser. Essa é a minha ação.
Ele vai dar o raio solar do Bulbasauro.
É, eu tô concentrando aqui meu Hadouken.
Tá certo. Eu vou... Agora é minha vez. Eu pego e... vou usar de novo o Ring Strike. Vamos lá. Aqui. Aí, 21 no caso.
22, não?
É. Mais um.
Passou.
Vai ter mais um. De...
Mais um dado D6 ali. Toma de novo 8. E...
Mas o papel tá tendo uns dados podre danado.
Não, esqueceu de pegar a espada com um fio de corte, tá usando uma espada de pau, pô. Tem quanto
é, eu tô achando isso mesmo.
Tem que dizer. Aí
tô,
agora...
Tô escutando do vazio assim, desembainha a espada.
Aí agora ela tá desprevenida pra mim, então ela tá com menos 2, então eu ganho mais 2 aqui, vamos fazer o segundo ataque. Então vai dar 20 aí.
Acerta.
Acerta jogar o dano. Aí. Puta merda, time. Vai tomar banho. Vamos de novo repetir aqui o cabeça. O dano mais ali. Aí. Olá. Tá, agora sim, deu 11. Como última ação, eu vou tentar derrubar ela. Tá no menos 10. Então eu tenho que fazer
atletas. Vai derrubar com a mão livre. Se for com a mão livre, é menos 8.
É com a mão livre.
Verdade.
Tá, então vamos lá. Já que eu tô segurando ela, né? Então agora eu vou tentar jogar isso aqui. Menos 8. Vamos lá. Aí. Vai dar...
17.
17.
Contra o atletismo resistido dela, não é isso?
Não, é contra o...
Reflexo, né?
Reflexo.
Derrubar reflexo, segurar fortitude.
Reflexo dela é 7 ou é quanto que é? Reflexo.
Faça a rolagem?
Se for...
Não, pega...
Não, é só...
Pega
é só, é só 10 mais o reflexo.
Exato.
10 pega. Mais reflexo?
É.
Pegou. Derrubou.
Tá, derrubei. Beleza. Ela tá caindo no chão e é isso aí que encerra a minha ação.
Beleza. O Zamanak, ele começa a fazer golpes que a primeiro momento parece ser golpe extrativo pra criatura, pra que ele possa fazer o que ele intentava, que é dar um jiu-jitsu.
Alô?
A criatura, ela começa a dar umas rabiçacas assim de um lado pro outro, até que ela gira no próprio eixo e vai ao chão, assim, tombando. Bum! Um movimento quase... Eu não sei como é o nome desse movimento, que aí o cara pega pelo braço e gira assim, e o cara dá um giro no próprio eixo e cai no chão.
Alô?
Elise Truesdale vê essa cena e o que ela faz?
Sai correndo. Novamente, é o certo, né?
Alô?
Vou castar invisibilidade.
Vamos embora. Alô?
Tá ouvindo.
Alô? Eu acho que ele não tá ouvindo a gente.
Jeff? Você está me ouvindo?
Nós estamos.
Alô?
Sim.
Caralho, não tô ouvindo nada.
Ok. Caramba, só porque...
Pronto, eu não tô ouvindo nada. Eu não tô conseguindo ouvir vocês, então. Elise agora, né? Pode agir.
A Elise enfia as mãos na sua pochete e puxa novamente sua linha de costura.
Graças a Deus foi na pochete.
E uma mão vai na pochete e a outra tá na calcinha.
Por Huang, e vou fazer uma costura rápida nos ferimentos que ele obteve durante essa campanha. Eu vou fazer uma rolagem expert em medicina. CD é 20. Eu vou rerolar.
Por favor! Senão eu tô mudando se tu falhar criticamente.
Mais uma rerolagem. Misericórdia, mas 3 pontos vai pra tu, velho.
Cara!
Pronto.
Eita peste, agora também foi valendo.
São 2 de 8 mais 10.
Aí eu digo. É arriscado o cara puxar o mais 10 aí de dificuldade.
Ah,
então,
poxa.
Tá, tem a regra da casa, Gerson, de rolar 2 vezes cura.
Tem, o coitado se fudeu muito aí.
Que merda.
É, deu uma melhorada.
19
é um bom. É uma ótima cura, 19.
E com. Uma outra ação eu vou usar a Rio em. Zamanak.
Beleza.
Zamanak. Você achou um vascaíno que ele tá aí no chão?
Como assim, vascaíno?
O vasco só cai. Ah.
Futebol. É isso aí, pessoal. Humor.
É só dois. Cadê? Pronto, no caso o maior é 11.
Mas tu pode soltar a cura em níveis mais altos, não?
Não, eu só tenho 2 ações. A segunda ação ela só aumenta a distância da cura.
Acho que é porque ele tá lembrado que é uma dungeon e vai ter mais combate. Aí, talvez, né? É bom.
Mas é bom sobreviver o primeiro.
É bom. Geralmente é bom. Jogou uma mesa minha, né? Tu terminou dando murro nos bichos.
Foi assim. Gastando os recursos, é isso aí que faz.
Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa de uma ação que eu vou fazer aqui.
Eu levanto o escudo.
Eu não vou apanhar.
Porque se tu usar de 2 ações, além de ser a distância, ele dá uma cura fixa que você não precisa rolar de 16.
Tô sentindo falta do velhinho Chuck Norris aí.
Ah, entendi, Matheus.
Esse velho é um inútil, pô. Foi por isso que janta soltando.
Capaz, o velho parrudo, cara, bateu nos esqueletos lá sem dó.
Eu só tinha lido até a parte que aumenta. Então, JP, substitui o. Bota mais 5.
Não, é mais 16.
Não, é porque ele botou mais 11 já.
Então. Mais 11, mais 16. Além dos dados, ele dá uma cura. E você não precisa rodar.
Ó, oh, que lindo.
Ah, entendi.
Quase zerei.
16 mais a rolagem, né?
Eita. Exato, aí é bom.
Exato. Porque tu tá soltando uma cura de nível 2. Se fosse de nível 1, era 1d8 mais 8.
Entendi.
Me sinto revigorado, então. Com 39 de vida. Mas,
E 10, né? Ilumine a sorte de vocês, porque vocês estão precisando.
Mesmo,
viu? Que dado podre, cara.
Vocês não estão derrubados, mas são, mano.
Aí tá quase lá, viu?
O derrubado.
Bora. Depois da Elise chegar, o Huang só sente uma agulha penetrando assim no pescoço dele. Ela começa a remendar ele no momento seguinte. Quando ela puxa o fio assim, ele sente aquele puxar da pele junto, mas ele tá se sentindo bem melhor. E quando ele olha pra Elise, a Elise tá estendendo a mão dela assim, e o que parece ser uma luz irradiante emanando a partir dela, começa a banhar os Zamanak, e diferente da luz das criaturas que é opressiva, essa luz começa a fechar o que parece ser um buraco no peito dele, que a criatura fez no movimento anterior. E o Huang faz o quê?
Beleza. O Huang, depois disso tudo, ele ainda com um pouquinho da cidade eterna e um pouco da energia da Elise, novamente vai despender um ataque.
Eternia.
Bora lá. Não, Eternia não mais. Caralho, eu tenho mais quanto? Mais dois, é?
Tem um meu aí.
Um teu e um... É, ah, só... Você tem mais um. Né? Hã? Confia. Tá, e se é do cara desce. Mas 18 eu sei que não acerta. Vou gastar meu hero point.
Mas foi bom.
Jefferson, eu tenho um hero point do resumo.
Eu acho que esse já era o hero point.
Não, não. Gastei o do início de sessão.
Não, é... Tu tinha usado um agora há pouco?
Não. Não usei.
Quem usou foi o JP, só.
Pronto, então pode usar.
É, eu tô zerado.
Embora eu acho que esteja sendo tapeado.
Ah, caralho! Que pariu!
Não é muito tapeado não, porque a rolagem aqui...
É porque Deus não deixa.
É, o... Gandão aí não tá deixando.
Não tem nem de onde extrair mais bônus, é isso. É, 18 não acerta, né?
Hã?
18 não acerta, né?
Não.
Segundo ataque, Jason. Já vou botar a penalidade. Crítico! Uau! De sim, meu compadre!
O Lucas só funciona em dois modos. Crítico ou falhas... ininterruptas.
Eu vou rolar já o crítico, que já facilita pra ti a soma.
Beleza, a criatura tá morta praticamente. Você quer narrar como o Wong matou essa criatura?
Quando a Elise faz tudo, faz essa costura rápida, o Huang já vê que os aliados estão precisando da ajuda dele. Ele tenta fazer um golpe de estocada, mas bate na cara passadura da criatura. A criatura dá um passo para trás devido à pressão. Quando ele faz isso, ele simplesmente faz uma prece baixa, inaudível, não a um deus específico, mas como se ele estivesse pedindo para que só dessa vez, ou mais dessa vez, a sorte alterasse. Quando ele faz isso, o olho dele brilha naquele azul, aquele azul claro, ele consegue dar um golpe giratório e a carta que ele colocou em cima da espada, ela novamente rompe energia radiante e ele corta a criatura de cima a baixo. Quando ele faz isso, ele já dá uma meio que uma cambalhota, aquelas cambalhotas cinematográficas dos filmes de ação chineses, e terceira ação, me movo pra cá. É isso.
Pontinho heróico aí pela descrição.
Só pra ficar assim. Obrigado, amiguinho.
Para de dar esmola pra esses pobres.
Já é só. Eu fechei a ação, isso terminou.
Beleza.
Ah, foi boa a descrição, cara. O cara rompeu a luz ali.
Quebrou. Tô só zoando, deixa o pobre rir, né? Coitado. É... Criatura is no more. Deixa eu ver aqui. O mago tercelão da luz da dimensão das sombras perece diante do Huang Fang, o esoterista. E ele caminha até a outra criatura. E o Song Hyeon vai fazer o que, Matheus?
Eu tô depois da criatura no turno em ordem. Eu não atrasei no turno passado.
Oh? Ah, beleza.
Ah, tá, certo.
Beleza, a criatura vai...
Ela tá caída.
Tá caído? Beleza.
Derrubado mesmo essa criatura.
É um derrubado. É... Ela gasta aquela ação pra se levantar.
Quando ela se levanta, ela toma porrada.
Vai tomar porrada dos dois lados.
É 20 ao todo. 20 não, ela tá flat-footed. Como se fosse...
Calma, meu amigo, o cabo tá no chão já. Ainda tem o outro que vai atacar aí.
Eu tô contando tudo que é bônus, velho. Eu tô nem aí.
Vai, ela...
Tá, vou lá eu aqui. Tá, mais, tem mais um esse ataque aqui, tá?
É, cuidado não. Beleza. 20, 25, vocês veem assim que a criatura tá derrubada depois do movimento do Zamanaki. No momento sequente, assim, o Huang, ele começa a correr em direção aos Amalaki, gritando. E aí, juntos os dois, eles começam a dar com a espada na criatura, como se fossem dois pedaços de pau, e a criatura começa a levar assim.
Eles estão sendo organizados, né?
É, exatamente. E a criatura totalmente hostilizada até a morte, com golpes de espada, não do lado do fio de corte, mas do lado plano da.
Os Amanaki tá meio confuso com a luz da criatura, pegou na lâmina e bateu com o cabo, né, cara? É,
e eles ficaram. E você só vendo eles gritando, falando. E a criatura. No chão, e os caras no chão, assim, batendo. E por fim, os dois olham um pro outro assim, separam o lado da lâmina e ambos ficam no peito da criatura assim, ao mesmo tempo.
Em algum momento dessa agressa aí, o Huang, né, pulou com o cotovelo, tá ligado? Ainda tá lendo.
O Zamanaki, depois que ele crava a última no peito, assim, da criatura, ele vira de costa, assim, baixa o chapéu e aí ele baixa o chapéu, assim, e olha pro Huang, assim, e dá um sorrisinho, assim, né? Como quem diz, ah, eu fiz muito. Fez nada.
Beleza.
Como a minha ação, eu só tô um Hadouken, que eu já tinha gastado.
Troca criatura de vez, maldito.
Do nada, você pegou uma casa pra tirar assim. Aí do nada, você escuta um barulho assim do Sonrion. Aí o som da flauta para e você só escuta Hadouken. Aí bate na árvore, a árvore cai.
Mas como a criatura tava tudo morta, eu ainda não reapareço, porque não foi uma ação hostil.
Beleza.
Só vê aquele raio saindo assim, né?
Do nada. Não, você só escuta aquele efeito, a voz gravada do Nintendo, que é aquele Coruga. Coruga.
E passa por cima do corpo da criatura morta.
Beleza. É, vocês estão novamente meio à floresta de Elden Ring.
E você vê... em parênteses.
E vocês veem assim...
Não, peraí. Ao contrário. Não, falando com o Lucas. É o A em... O link em parênteses.
Eu vou colocar aqui.
Beleza. Vocês veem que as criaturas, elas eram oriundas de uma fenda, uma transposição entre universos, né, entre realidades. E quando vocês derrotam essas criaturas, o que parece ser algo próximo assim, de onde elas estavam surgindo,
Valdez tem um X no peito agora.
Ele morreu, pô. Para todos os efeitos, o Valdez está zerado. Ele está a 0 PV inconsciente.
Carregar um velho morto. O outro, né? Pelo menos não tá. Não anda.
Ele tem um cavalo, bota em cima do cavalo, a gente puxa o cavalo pra rédea.
Não, pô. Pega a armadura dele, bota no cavalo e espada na boca do cavalo. Isso, bicho.
Não, mas a Nintendo fala que isso é um Pokémon completamente diferente do cavalo sem armadura e sem espada.
Beleza, vocês veem um pequeno receptáculo assim, que parece ser uma espécie de ovo feito de casca de árvores e ligas e cipós e algo do gênero assim, próximo de onde as criaturas estavam. Quando vocês se aproximam, o Lute maravilhoso se revela para vocês. Eita, esqueci de alterar o negócio aqui da outra vez.
Porque tem que resgatar um sacerdote com vida.
Isso aqui era da outra mesa. Eu vou tirar essa parte.
Muita treta. Parte. Vamos levar só a cabeça dele.
Eita, pô, travou tudo aqui.
Eu pego e falo, né, pros meus companheiros ali que uma das criaturas queria... Graças a Deus que eu falo, graças a... a deusa de Elise que conseguimos derrotar essas criaturas, pois elas queriam levar minha cabeça para um tal de Terai.
Eu não sei vocês, mas eu não conheço nenhum Terai.
Sim, Zamanaki, o que seria esse Terai?
Não tenho ideia.
Ele falou como se conhecesse.
Eu não, não,
eles queriam que eu fosse na casa de Paulo, pô. Paulo? Eu sei lá que Paulo é esse. Aí, exatamente. Paulo. Poxa, se ainda conhecesse o cara...
Já, isso é conhecimento comum.
Só sei que já não gostei dele.
Terá é o fundador dessas terras aqui.
É, ele é, um conquistador que unificou essas terras no passado.
Uhum. Eu falo pelas lendas que eu aprendi nas minhas andanças aqui. Ele é o unificador dessas terras. Por isso que elas receberam o nome dele.
E a galera sabe o nome do lugar, mas não sabe o nome.
Eu posso fazer algum teste, Jason, pra descobrir alguma coisa a mais sobre Terai?
Faz muito sentido, então o nome da campanha é Arconte de Terai.
Ah, é por isso que a gente carrega esse pergaminho no bolso.
Hein, Jason? Posso fazer algum teste pra conhecer alguma coisa a mais?
Ainda não.
Beleza.
Você teria que pesquisar manuscritos do conhecimento.
Beleza. Eu falo isso para o pessoal aí. A história dele é repleta de...
Ah, o lugar onde a gente tá.
Repleta de lacunas e as partes mais... As partes mais detalhadas estão em completa obscuridade. Teremos que encontrar manuscritos, talvez uma biblioteca anã ou dos feiticeiros lá.
Certo.
Enfim. Eu dei o Não Infernal sem querer.
O Não Infernal é real?
Deletei ele. Fui deletar o safe, deletei ele sem querer.
Já não vai ter que criar boneco muita coisa novo. Não.
Então, aí eu vou ali. Calma, você aí, idoso, que tem um peito desenvolvido através de muitos exercícios. Eu vou pegar isso aqui. Eu
ele pego... diz, fala frango.
Não, o frango é aquele lá que ficou no bar. Eu sou o Sonrião. Eu pego lá o amuleto e vou ver se...
Ele fala, no dia que você tiver um peito desse aqui, você fala comigo.
Eu pego o amuleto e vou ver
se... Sim, ó, usem percepção, por favor. Vocês.
Beleza.
Rolando percepção.
Só Adson. Sim,
eu tô falando isso tudo, mas eu tô invisível ainda. Vocês só estão escutando minha voz.
Eita, que leado, mano. Uma coisa de Max. A gente não vê ele pra porra nenhuma. Ele só fica. Ele dava um hit kill do meio do nada. Eu era porra.
É percepção, né, Gerson?
Exato.
19.
Eu tô usando o escuro se adiantar de alguma coisa. 16.
Zamanaki
foi ver um negócio na
alguma coisa.
Rola aí, Gerson.
Isso é uma vida das filhas, né?
Quer que eu role aqui pra ele rápido?
Não. Quem foi que tirou 19?
Matheus.
Beleza, Sonrion, provavelmente porque você tá invisível, você tá sentindo o espectro das cores mais exacerbados. E assim você consegue ver mais adiante o que parece ser uma fenda, uma rachadura entre as realidades. Só que dessa rachadura, dessa realidade, começa a surgir o que parece ser um pequeno véu enfumaçado de algo de aspecto negro. E deixa eu dar uma representação aqui. Você nota do que parece ser a fratura de onde os Desiriaks saíram, os seres das sombras, ela ainda está aberta. Ela ainda precisa ser lacrada, precisa ser encerrada.
Beleza. Olho para trás e digo: olha ali. A fratura no.
Tá apontando invisível, na moral. Sim.
Eu pego uma pedra, pego uma pedra luminosa e jogo. Olha ali onde a pedra foi. E ainda há resquícios de magia. O plano das sombras. Provavelmente de lá vieram essas criaturas e ainda precisamos fechar a ruptura entre os planos para que impedir que novas criaturas venham influenciar esse plano. Às vezes eu me esqueço que eu estou invisível. Mas não se preocupem, isso aqui dura apenas 10 minutos.
É que eu sou tão visível que às vezes eu esqueço quando eu não estou.
É isso, certo. Vamos cautelosamente aproveitar ainda do efeito da sua magia.
Já entrei.
Eu
tô invisível, que se foda.
É pra entrar na fenda?
Acho que não, acho que é pra gente tentar selar de alguma forma. Quem é que tá com o amuleto?
Peguei do velho quando eu fui falar com ele.
Tenta fazer alguma coisa.
Ele tava falando comigo aí do peito, só peguei o amuleto dele que ele me via mesmo. Eu aproximo o amuleto do rachadura, Jeff.
Beleza, quando você se aproximar, algum de vocês tem arcanismo?
Eu tenho.
Um ocultismo.
Eu tenho todas as experiências de magia.
Eu não tenho.
Beleza. Nada. Pode fazer um teste.
É sobre criatura, maldição ou assombração?
Não.
Então, pelo meu talento, eu posso fazer um teste de esoterismo em vez disso. Só que eu faço com menos 2. 15, Jefferson.
Até quando não tem a ver?
É. Muito bom esse talento.
15. Isso é gênio.
Beleza.
Eita, eu joguei errado.
Oh, fuck yeah! 3 críticos na mão do
Cacete! Velho.
Beleza, galera, o Lucas tirou outro crítico, tá com 30 no total. Só que o Huan Fang, o olho dele se ativa sozinho. Diferente das vezes em que ele conjura, que ele convoca, o olho dele ativa sozinho. E o que parece ser uma viagem pelo hiperespaço, milhares de estrelas convergem em direção à visão do Huang, a visão do inesgotável e do imparável Terai. Ele vê aquela criatura, um ser de quase 2 metros de altura, caminhando em um campo de batalha completamente arruinado. Nesse campo de batalha completamente arruinado, essa criatura com um aspecto quase que demoníaco... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa criatura começa a caminhar por esse campo de batalha completamente destruído, com chamas ainda em vários pontos, máquinas de guerra destruídas, e ele com seu poderoso montante, ele vai até um escudo quebrado, ele tira o que parece estar encoberto para aquele escudo quebrado, e um pequeno filhote de cão, pequeno filhote de cachorro, mais especificamente da raça Doberman. Ele olha para aquela criatura frágil, indefesa, e a partir daquela criatura olhando para ele, ele sente algo que nunca sentiu em toda a sua vida: compaixão. E naquele momento, Terai debruçou-se sobre a criatura e, além de um nome, deu a ela a sua lealdade eterna. E muitos do que pareciam ser tapeçarias retratando o que seriam as várias e grandiosas conquistas do Terai, o profundo unificador das terras de Terai, ele tinha sempre consigo o seu fiel cão de guerra, Acelius. E então, o Sonrion vê o amuleto vibrando com a energia arcana da fenda, e quase como se... sabe quando o gelo é partido? Ele vai se partindo, se quebrando assim, pronto. Imagina isso de trás para frente, como se ele estivesse se remodelando em uma parede invisível. E o que quer que houvesse para além daquela fenda mostrava arcanismo ou uma visão de um passado longínquo revelado ao Huang Fang.
Eu que repasso massa. Tudo isso aí pro pessoal. Vou falando pausadamente. Jefferson, uma pergunta. A visão que eu tenho do Terai, ele lembra alguma raça do mundo? Por exemplo, ele lembra um Tiefling? Ou não? Ele parece ser algo diferente?
Você poderia pressupor que ele é um misto entre Tiefling e um gigante. Assim, porque ele não é grande como um gigante, mas ainda assim ele é muito grande. Mas ele não é como os Tieflings comuns que tem tamanho médio. Você vê que ele era uma criatura dantesca, poderosa. Uma
criatura única, né?
É.
Beleza.
E você não sabe se os chifres dele também são oriundos da raça dele ou de alguma espécie de magia que ele poderia possuir. Pacto, né?
Aí eu falo tudo isso para o pessoal. Aí a realidade, a fenda vai se fechando, né?
Vai se fechando.
Aí quando eu falo isso, será que as fendas são fragmentos de memória? Talvez fragmentos do próprio Terai?
Pode acontecer.
E se ao fecharmos as fendas, mais um pouco do Terai volte?
Eu creio que o que pode acontecer seria concentrar a energia dele em outras fendas, como se fôssemos afunilando o caminho delas. Se fecharemos aqui, as criaturas que estariam vindo para cá teriam que buscar outro caminho.
Então, na última fenda, todo o seu poder acumulado num local só. E pergunto o que sairá de lá.
Eu tenho a mesma dúvida.
A Angelical falou que você iria nos guiar pra alguma coisa.
E que vocês deveriam achar Terai.
Espero que no meio desse caminho a morte não nos encontre antes. Porque dessa vez ela nos mandou um aviso.
Mas também, Zamanak e Huang, vocês têm que bater com a parte afiada da espada.
Zamanak está enferrujado nas suas artes de combate. Muito tempo no mar. Mas aos poucos vou melhorando. Gostei de ver o meu amigo vermelho aí. Ele se saiu muito bem.
Eu mostro a espada, o selo que eu tinha colocado já se extinguiu aí. Porque diferente de você, a lâmina é bem maior. Sua espada precisa de maior precisão. A minha é mais fácil de bater. Aí eu mostro assim pra ele.
Mas Zamanak viu que você alterou a realidade para poder acertar seus golpes. Dá uma risada assim, de braço cruzado.
Eu pisco o olho, o olho volta color essa amarelada. Às vezes eu tenho um truque ou outro. A sorte às vezes me sorri, às vezes não.
Me aproximo de Elise mesmo sem ela me ver e digo: sabe, Elise, agora você não consegue me ver, mas eu tô fazendo uma cara de desapontamento.
Pra esclarecer, por que sorriu?
Porque eu não vou me botar em perigo tendo essa linha de frente aí.
Tem uma galera zero confiança, né,
meu? Nosso amigo idoso caiu muito cedo.
Te esqueci dele.
Por que será, né? Por que será? Um velho do academia uma vez na semana e acho que pode sair dando porrada em todo mundo. Dá nisso aí, velho.
Eu tinha me esquecido dele. Alguém vai levantá-lo ou deixamos ele ali?
Zamanak ajuda a pegar ele.
Eu ajudo o Zamanak também. Esse bicho deve ser pesado.
Bom, Sofinho, eles vão melhorar. Na verdade, eu espero que eles melhorem.
Também. Porque a minha magia de invisibilidade foi o meu último uso.
Eu tô começando a pensar em começar a estudar essa linha do arcano também, que eu acho que eu vou precisar em breve.
É uma boa, eu indico.
Principalmente essa tal de invisibilidade que parece que deu bom, viu?
Boa, principalmente pra caso algum imprevisto aconteça, precisamos
não, aí
realizar
tá lá
uma retirada estratégica.
O Huang no chão, assim, e o Zamanak do outro lado. Rápido, nos cure! Aí ele dá espada. Beleza, vocês estão na floresta aí e vocês estão vendo o amuleto ainda vibrando assim na mão do Sonrion.
Ainda há mais. A gente não tá vendo, né?
É só um amuleto.
Ainda há mais fendas. Pode falar, Adson.
Vocês estão vendo só o amuleto assim, vibrando sozinho assim, ó, no ar.
É você que tá balançando o amuleto?
Ah, sim. Ah, perdão. Tava brincando aqui com a luz. Veja, ele ainda tá piscando. Temos que fazer alguma coisa por aqui.
Dependendo da posição que você aponta, altera a vibração?
Eu faço isso.
Porra, velho. Que negócio é esse? Ele tá apontando assim, ó.
Tá, beleza. Eu pensei que clérigos não fazem esse tipo de piadinha. Eu tô gostando mais de você agora, que eu descobri que faz.
Eita! A menina conseguiu.
Mas
amassa ele.
O Huang mais interessado do que o Zequim, então vou deixar isso pra você, pra ele. Ou ele tá interessado no ou não infernal, eu me esqueci. Vou lá seguindo.
Jefferson, esse loot aí tá correto ou não?
Tá, já alterei o que precisava alterar.
Beleza, ninguém usa só o boneco de... Alguém vai usar a minha armadura?
Não.
É bom a gente...
Deixa eu ter que ver.
Pegar as poções, né?
Meu, eu tenho uma skill e meio já, então...
Vou ficar com aqui, gente.
Todo mundo já pegando... Pegou tudo, né? Não vão deixar nada pra trás, não. Depois vê o que pega, depois.
É, pegamos tudo e depois a gente divide aí.
Beleza.
Tem gente, é a única coisa de buff de suporte aqui, né?
Eu não sei o que faz.
Deve ser aquele pingente de uma ação e se destrói.
Vou pegar uma poção de cura.
Matheus. O Sonrio saiu na frente assim, foi?
Eu tô seguindo em invisibilidade o caminho que o amuleto aponta.
Beleza, pode usar a percepção.
Pam, pam, pam. Calma aí. Perception.
O Rion foi por aqui, pessoal.
Vamos lá.
Não, você só vê aquelas passadas na água correndo assim. Tchac, tchac, tchac.
Percepção boa aqui. 12.
Beleza, vocês veem aquelas passadas à frente assim. Vocês vão seguindo à medida que vocês cruzam esse pequeno riacho aí. Vocês veem alguns peixes assim. E vocês vão seguindo, andando,
seguindo a direção que o amuleto aponta.
Ó, eu dou um ponto heróico a Matheus que toda vez que ele for falar, ele balançar o amuleto e falar: "Hey, listen."
Por favor, não.
Hey, listen.
Hey, hey, listen. Listen. Hey. Beleza. À medida que... Deixa eu só... Não, eu vou... ter que rolar um negócio aqui.
Eita, vamos ver quem é que morre. Vou rolar um D4. Se cair 4, todos morrem.
Porra, esse computador tá uma merda do que tu fala. Eu tô 2 horas clicando, character sheet, e não vai. Pronto, deixa eu só...
Tá vazando som alto aí.
Tá vazando bem alto, inclusive.
Que é um TV.
TV, telefone, casa.
E nossa. Foi assim que nós morremos. Na primeira.
Faz ainda bem que eu tô em vida.
Grande notícia do mundo de lá, diz quem fica.
Ainda bem que o bardo tá invisível e vai conseguir passar a história de vocês adiante. Amém.
Aê, super alto.
Hurt mesmo.
Beleza, à medida que vocês vão adentrando na floresta, estão assim os barulhos de farfalhar de folhas, mas quando vocês olham, não tem nada lá. O Sonrion, que vai mais adiante, ele também não consegue ver nada. É, vocês podem castar percepção, caso vocês queiram. Usar uma percepção aí.
Aconselhável. Eu já não posso porque eu já usei, correto?
É, exato.
Então pra vocês aí é bom.
Poderosos 19, Jefferson.
Yeah.
26.
24.
Beleza. À medida que o Huang vai andando, ele percebe duas silhuetas em meio às árvores assim ocultas e que estão se esforçando para permanecer assim. Elas vão caminhando sorrateiramente, tentando não fazer barulho, mas o Sonho consegue ver sombras através das árvores. E o Sonho não, o Huang. E a Elise e o Zamanaki olham para o lado esquerdo e vê uma criatura mais elevada lá nas árvores, assim, lá em cima, toda oculta sobre umas folhagens, observando através de uma lupa. E o reflexo da lupa denuncia a criatura, assim.
Spyglass.
Eu aponto a minha espada, assim, pra lá onde tá a criatura.
Estamos sendo observados.
Olha ao redor, assim. Vocês têm certeza? Eu não vejo nada. Talvez vocês tenham apenas se sentido observados pela pressão da floresta.
Olha ali, Sonrio. No meio das árvores.
Não, e o Zamanaki tá falando, olha aí, Sonrio. Ele fala, gira na cabeça do lado, Sonrio, Sonrio. Tá subindo, porra.
A invisibilidade ou surdez? Jefferson, eles parecem trajar as mesmas vestes que aqueles draws que a gente encontrou na primeira sessão.
Você vê silhuetas, você não consegue
perceber. A gente não vê a... Não, beleza, beleza. Eu vejo no escuro se adianta de alguma coisa.
Você vê armas.
Beleza. Eu saco a minha arma, meu Nandal, e falo...
Saca a rolha.
E agora, senhores... Continuamos o caminho. Qual o procedimento?
Eu escuto que eles falam disso. Eu vejo o Zamanaki apontando para um canto. Aproveitando da minha visibilidade, eu vou tentar dar uma spotada nesse canto aí. Esse cara.
Não sei. Não sei se estamos em condições de outro combate assim tão rápido.
Já me disse.
Eu acho que podemos tentar desviar o caminho.
Eu vou tentar ver o que está acontecendo. Fiquem aqui. Eu guardo o amuleto no bolso para não fazer a luz. E vou lá.
Okay. Beleza. Quando o Sonrion fala isso, os que estão visíveis, pode rolar um teste de reflexo.
Certo, meu.
Muito boa essa magia.
Reflexo, né, Jefferson?
Exato.
Reflexo não é muito bom.
8.
14.
20.
30.
Vocês rolaram que aqui não tá aparecendo nada.
Eu vejo tanto de Adson quanto do JP.
Então meu PC travou.
A gente pode ficar inventando o valor que a gente tira agora.
Eita, 52, ó.
Eita porra. Eu abri uma fenda entre a realidade e espaço pra uma sala do tesouro. Ó. Tô nadando aqui no dinheiro. Beleza. O Zamanaki passou, os outros dois não. Vocês veem que começa a uns estalados assim. Tac, 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 tac. Aí uma armadilha, né, se aciona assim, de cima pra baixo, e um tronco gigantesco rola em direção a vocês, assim.
Jesus Cristo.
Tanto o Zamanak, ele consegue rolar pro lado assim, e o tronco não pega nele. Os outros dois são golpeados no peito, assim, por esse tronco que tem mais ou menos o diâmetro, assim, do tamanho de um pequeno poste, tá ligado? E bate em cheio, assim, nos dois. Deixa eu rolar o dano aqui. E vocês levam aquele golpe, assim, que derruba vocês no chão. Vocês veem que foi uma pequena armadilha que vocês acionaram. E podem subtrair, por favor.
Já
subtrair a Elise. Ah. Tanto a Elise como o Wang, eles foram ao chão assim.
Deu sorte, porque o dano foi mais baixo do que a média.
A minha ficha diminuiu, mas o HP da barrinha não.
Ah, pra mim diminuiu. Desse bug no meu, dá assim que ele vai diminuir.
Beleza.
Então diminuiu pra mim aqui.
É. Mas de vez em quando o cara não vê. O meu também tava assim, o DF5 voltou. Eu vou levantando aí. Foca. Elfos. Eu. Tem alguma coisa que eu possa arremessar? Algum tronco de madeira que eu possa servir de lança?
Não. Vocês veem que o Sonrião, ele começa a se ir até uma criatura, na hora que ele olha, ele se aproxima, se ele vê de onde está indo aquele reflexo, só vê o parece ser uma besta de mão, assim, alguém girando a manivela de uma besta de mão.
Tô próximo da criatura?
Tá.
Beleza, eu vou fazer uma ação.
Deixa eu só revelar ela aqui.
Beleza.
Tá em cima da árvore aqui. Bicho é bardo mesmo.
É, pô.
Essa daqui que tu pingou, foi?
Não, essa aqui.
Ah, tá. Beleza. Eu tô mais ou menos aqui, pode ser?
Pode ser.
O quadrado mais próximo que eu tô vendo. Ah, com a minha. Então, eu vou puxar o Zamanak a mim. E ele escuta só uma voz. Não resista. Vou usar Gravity Pull.
Beleza, só me diz onde é que eu paro.
Você para próximo a mim. Até 20 feet. Em minha direção. Pra ficar flanqueando essa criatura aí. Próximo dela, que ela tava em cima de uma árvore, né? Já tô pra lá. Acima do bicho. Essa é a minha primeira ação. Não, eu usei Gravity. Quantos feats a criatura tá de Zamanak? Jefferson? Sabe quantos feats, quantas ações eu gasto?
Ela tá uns 5 metros de altura assim, na árvore, lá em cima.
5 metros e. Em fits é?
Aí em fits eu não sei.
5 metros e 6 metros dá. 20 fits. Dá um
então
pouco
eu vou
mais
gastar duas ações. Então eu gasto duas ações, que é 20 fits. Aí dá. Isso sala um pouquinho. As duas ações. Com a minha terceira ação, eu solto a canção do bardo. Solto Spire Courage. E todo mundo a 60 fits de mim. Com um buffzinho de mais um,
até, mais um até os inimigos. Até os inimigos?
Só as aliadas, infelizmente. Ah.
Que chato. Isso.
Encerra a minha ação. Invisível, melhor magia.
Tá rendendo.
Beleza. Com isso, os draws já começam, já foram revelados praticamente, né? Pela. Não teve suspense aí na rolagem. Eles começam a disparar setas de bestas contra aqueles que estão na clareira, que estão entrando.
Isso aqui.
Faz Que isso?
Bethesda, que é isso, velho?
Bethesda falou de Santa Teresa.
Achei engraçado. A gente se coloca em cada roubada.
É... Eles vão ter uma rodada, né?
De surpresa?
É.
Não gosto disso.
Vocês veem que as três setas de besta voam em direção uma em cada um. A primeira vai em direção a o Zamanak. 21 seta.
Ataque de oportunidade, Zamanak.
Mutado. Eu tô grudado.
Ele tá lá dele. Em cima.
Lá em cima.
O Matheus jogou ele com magia pra cima do bicho.
Já vamos sacar ali. Dá-lhe no bicho, então.
Então tá bom.
Subi na árvore, puxei Zamanak com a minha magia.
Só abrir minha ficha aqui porque eu acabei fechando a boca aberta. Vamos lá.
Eu tenho que diminuir aqui uma magia de nível 1 que eu usei agora pra puxar o Zamanak.
Tu usasse invisibilidade que é de nível 2, né?
A de nível 2 já não tem mais nenhuma, porque eu usei o Hadouken que não pegou em ninguém e usei invisibilidade. Aí agora eu tenho duas de nível 1, mas eu usei uma agora pra puxar JP, aí eu só tenho mais uma. Eu vou diminuir agora.
Uhum. Beleza.
Deu 26.
JP, na hora que a criatura ela engatilha a besta pra atirar em você, do nada ela começa a ver você sendo catapultado por uma força cinética em direção a ela. Ela tenta atingir você no ar, dá um tiro, acerta?
21, cara, acerta. Lá em cima. Beleza.
A seta crava assim no teu ombro e no momento seguinte você já vai em direção a ela cortando com a katana. Você já dá aquele corte assim no ombro também dele, assim, quando o Paura para naquele galho grosso em que ele tá apoiado, assim. E você dá um corte limpo.
Tá, beleza. Cara, eu vou ter que só descer ali um pouco. Uhum. Pra abrir o portão pra minha esposa ali, já volto aí.
Não, beleza. Tu praticamente tu faz um corte limpo assim do ombro até o peito da criatura. Ela dá aquele jogo de sangue.
Joia, cara.
Tem mais um do dano de JP aí, porque no caso da minha canção.
Tá certo. E agora, os outros dois disparos. O disparo sequente 24 no Huang. Pega, Lucas?
Pega.
Beleza. Deixa eu ver o teste aqui pro veneno de letargia.
Não. Já vou descontar os 5 de vida aí, sim.
O veneno de letargia, se não me engano, ele tira ações, ele dá um efeito lento. Tu tá com duas ações, isso?
Eu tô em direito ao teste de fortune.
É, agora eu não tô conseguindo achar onde é que tá.
Deixa eu ver aqui, se for muito baixo eu já falei. Ah, 27, é. Praticamente eu passei.
É, passou. Toma o CD era 17.
É, passei criticamente. Toma aquele tiro de virote no ombro, já arranco.
Se prende na tua armadura, não. Tu tira e 19 na Elise, pega?
Pega.
Faz o teste também de fortitude pra ver o veneno de letargia, Adson.
Porra.
26.
Porra, essa galera. Porra, tem veneno aqui, é? Oxi, essa merda.
Beleza. Tomada, toma pitu todo dia.
Da manhã.
Não, toma pitu com uma rodela de limão todo dia.
Que é veneno pra quem come carne podre.
Beleza. Você vê que agora os atacantes revelaram viabilizando vocês agora. tomarem contramedidas e todos podem rolar suas respectivas iniciativas.
Agora ele pode ter colocado outra armadura. Que a gente pegou, é foda, né?
Iniciation.
Deixa eu zerar aqui rapidão. Peraí que eu não coisei alguma.
Já como a gente tá vendo as criaturas, etc, eu posso utilizar como iniciativa esoterismo pra tentar aprender algo das criaturas enquanto rola a iniciativa?
Pode.
Beleza, então eu vou rolar a iniciativa normal, que sair aí eu tenho mais 3. 29.
Eu vou até adicionar manualmente e vou botar o teu 22, isso que eu acho que...
Eu tentei rolar aqui, ele apareceu. Você não pode mandar resultados para o turn track. Quisito.
Que você tá invisível. Aí você. a mesma coisa te ver.
Poxa, são 4, eu pensei que eram 3.
É que só 3 fizeram questão de se esconder.
Tá. Que não se escondeu foi esse que JP tá em cima?
Não, é esse aqui. Cadê? Ah, deixa quieto. Eu não tô. Meu PC travou. Eu tentei dar um ping aqui, mas não consegui. Caralho, velho, eu não consigo coisar aqui. Porra, que inferno. Ai, ai, vamos lá. Se eu conseguisse abrir a ficha desses corner, eu vou tomar. Deixa
eu ver aqui. Eu sei a iniciativa dele de cabeça, é menos 2. Pode rolar aí.
Deixa eu saber. Tu vai fazer esse combate hoje não, né?
Hã?
Pronto, voltei.
Não, fica tranquilo, dá pra rolar de boa hoje.
Hã?
Dá, não, pô.
Eu vou trabalhar, pô, ainda.
Ah.
Já liga pro teu chefe e diz, não vai dar não, que hoje tem combate.
Hoje tem sangue nos olhos. Não vou poder. Quer que eu vá amanhã, ó, vem ficar aqui no meu lugar. Passa a cal aí.
Tá doido, porra? Eu tô no meio do combate, caralho. Tu quer que eu trabalhe?
Tá, eu vou jogar minha iniciativa, velho, então.
Eu vou botar na justiça, cara.
Deixa eu ver aqui. Jogar um.
Beleza, o primeiro a agir é o olho demoníaco do Huang.
Aí, beleza. Cara, a minha iniciativa...
Ah, beleza. Então bora encerrar, né? A gente encerra.
Deixa eu só jogar a minha iniciativa aqui. Deixa a minha iniciativa, pelo amor de Deus.
Ele conseguiu usar o talento.
Pela primeira vez eu consegui usar a minha habilidade aqui.
Então vamos encerrar logo. Acho que já tá até jogue.
Não, porque agora a minha iniciativa é... Vai pra 19 mais 9, cara. Então dá 28 a iniciativa.
Pois.
Beleza. No momento em que o Chronos Skimmer ele começa a mexer com a trama do tempo, os vários fluxos, as cordas que mantêm o universo atrelado a si mesmo começam a vibrar e mostrar pra ele as várias possibilidades possíveis. O tempo indo e voltando. Então ele... tem um lapso temporal, e quando isso acontece, vocês veem uma rachadura se formando diante de vocês, assim.
Porra, menor.
Dentro dessas rachaduras, vocês veem o que parece ser várias versões do Zamanak lá dentro. E dentro dessas milhares de versões do Zamanak, ele começa a vibrar em direção aos Amanar que vocês estão vendo. E como se fossem milhares de clones das sombras, vão se somando, os Amanar que desperta, só que a fenda permanece. Algo parece vibrar lá dentro. Algo parece mostrar um futuro possível. Um futuro de caos, vingança e sangue. Dentro dessa fenda que se abre diante de vocês, todos vocês podem ver, algo grita de fúria lá dentro. Vocês conseguem ouvir o barulho de um cavalgar, um barulho de um tremer do chão, e o que parece ser uma imagem profética de um ser etéreo aparece diante daquela fenda quebradiça na trama do universo.
Jesus,
vocês,
vou aproveitar que eu tô invisível, eu vou sair correndo.
Verificam essa criatura. E, com o tremer do chão, o revelar da criatura feita da pura vingança que caminha sobre as terras de Terai, a gente encerra essa sessão por aqui. Galera, vocês que nos acompanharam até aqui, suportaram esse combate sofrido, essa jornada que começa cada vez mais a fraturar o universo conhecido por esses seres. Obrigado, não deixe de acompanhar a próxima. Nos vemos lá e até. Tchau.
Valeu.